da casa de sua avó. Você não consegue, mas você escuta uma música que você escutava naquele lugar, você tem a
memória
imagem
afetiva,
com uma clareza enorme.
Então, incrível.
Isso acontece também, não?
É incrível.
No contexto de terapia intensiva.
E, gente, doutora Adriane Barreto também, ela é certificada em medicina e estilo de vida. Você vê, né, a amplitude. E eu queria falar um pouquinho também da a política nacional, né, de humanização, PNH, né, que é vital para o SUS, é efetiva assim, os princípios, né, constitucionais no cotidiano do serviço de saúde, que é primordial, né, objetivando melhorar a qualidade de vida dos pacientes, dos usuários, dos trabalhadores, como você disse, como beneficia a música, beneficia a equipe, dos gestores, enfim... e promove um ambiente, eu imagino, né, no momento que você está ali, sim, se propondo a tocar, como o ambiente fica mais leve, mais agradável. E essa política é fantástica, né?
Veio para mudar realmente, para dar espaço para que isso aconteça. Sim, né? O que eu sempre penso é que a Política Nacional de Humanização, que envolve as atividades em música, né, permitem que o funcionário, que a instituição... abra tempo dentro daquela grade de trabalho, abra tempo, abra um espaço físico dentro da instituição para que isso aconteça. Para que um grupo seja formado, por exemplo, como tem um grupo no Roberto Santos, que é a oficina de música. Então, isso faz parte da política de humanização. Então, eles, enquanto funcionários do hospital, se reúnem, vão ensaiando, fazem as ações, convidam pessoas, como eu sou convidada para fazer parte do São João deles. Então, se a gente não tivesse isso como... regra, como alguma coisa ali que está amparada juridicamente, como uma coisa que, olha, isso é importante. Não é só a gente chegar, bater o ponto, não, atender, não, fazer assistência não, direta não. ao paciente e voltar.
Não.
Então, essa política incentiva, de fato, que é o grande papel das políticas públicas, né? Incentivarem isso. E darem espaço para que esse tipo de coisa aconteça. Então, a partir dessa política, a gente está afirmando que isso é interessante e a gente está recebendo um apoio. Um incentivo.
Isso.
E nível nacional, né? Então, assim, no Brasil todo isso pode acontecer. Não é só doutora Adriane fazendo aqui,
sim.
ou Ciclano fazendo ali. Não, isso pode acontecer em todos os lugares.
O modelo que se aplica.
Inclusive, para todo mundo que está ouvindo aqui, que trabalha em alguma instituição dessas, pode pedir, pode ir atrás, pode se movimentar, porque eu acho que cada um de nós tem algum dom diferente que a gente pode usar também.
Compartilhar, né?
Para colocar no nosso trabalho rotineiro, né?
É isso.
Então, se a gente pegar o dom que cada um tem, seja de contar histórias, seja de tocar, seja de fazer alguma coisa e se disponibilizar para dar esse horário para alguém ou para organizar um movimento para que isso aconteça na sua instituição, a gente devagarzinho vai mudando o Brasil inteiro.
É verdade.
Eu penso muito sobre isso.
É a humanização dentro desse contexto, eu acho que é fundamental. No outro dia eu estava conversando com a avó, a outra avó de meu neto mais velho, e ela dizendo, meu Deus, se a gente, todos nós, né, se tivermos algum dom, né, alguma habilidade que a gente acha especial, por que a gente não compartilha isso com o outro?
Exato.
O mundo seria tão, tão melhor se todo mundo pensasse dessa forma.
E todo mundo tem
alguma coisa.
Se você não descobriu o seu, talvez você ainda não parou para olhar para si, para pensar, para refletir.
Precisamos.
E olhar para encontrar dividir. Qual que é o seu. Seja escrever, seja cantar, isso. seja falar, seja... ficar nos bastidores organizando isso, cada um tem uma coisa diferente. E você comentou sobre a medicina do estilo de vida, eu acho que é uma coisa que faz muito sentido quando a gente fala de humanização também,
isso.
né? Desde que
isso
eu me formei...
me remeteu a isso.
Eu sempre pensei na consulta médica, que é uma coisa que eu faço também, né? Sim. Falando mais agora da médica do que da sanfoneira em si. Eu também faço consultório, né? Na parte hospitalar. Eu sou intensivista, fico só na UTI. Mas fora do hospital eu faço consultório. Aí eu sempre pensei, poxa, eu não quero fazer uma consulta muito tradicional... Eu sempre gostei de estudar partes complementares da medicina, né?
Que maravilha.
Nossa medicina ocidental é uma medicina mais recente, então eu gosto muito de
estudar. Você é muito aberta.
Sobre tudo, né? Sobre todas as formas que existirem para te ajudar no seu processo.
Isso.
As formas mais tradicionais, as formas mais alternativas, isso. E aí a gente vai, claro, tudo embasado em ciência, mas o que é que eu posso usar mais aqui?
Isso.
Então eu sempre Perfeito. Priorizei uma consulta um pouco mais longa e foi aí que eu conheci a medicina do estilo de vida. Que é uma medicina que eu vou perguntar sobre toda a sua rotina, exatamente a hora que você sai de casa, o que você come, com quem você mora, o tempo que você tem, o tempo que você não tem, para tentar encontrar dentro desse contexto o que é que a gente pode fazer para reduzir mortalidade, o que de fato vale a pena introduzir na alimentação, o que vale a pena diminuir um pouco, sempre focando numa medicina mais com compaixão, né? Não vamos tirar tudo, não vamos fazer uma coisa muito agressiva, vamos mais introduzir o que está faltando, que é realmente o que muda a mortalidade. do que retirar o que tem em excesso. Isso. Que naturalmente isso vai saindo ali da,
é verdade,
do papel. Então é uma gestão de saúde. Eu gosto de dizer que o que eu faço é gestão de saúde. Gestão junto com minha formação em medicina de família, que é uma formação ampla, em que o médico de família ele atende 90%, ele resolve 90% de todos os problemas. De todos os problemas de pele que você chegar para mim, eu vou resolver 90%.
É verdade.
Uma coisa ou outra, a gente vai fazer o quê? Encaminhar para o especialista e aí depois volta para o médico de família. Então, a gente é o braço direito ali, é aquele médico que eu vou conhecer a sua vida toda, vou saber sua relação com sua família. E precisou de uma coisa mais grave? Uma arritmia. Vai no arritmologista, no cardiologista e volta. A gente faz a conciliação, faz essa gestão da saúde.
Isso é espetacular.
Porque hoje a gente é muito solto, né? Falta isso, né? Isso. O nefro manda fazer uma coisa, o cardio manda fazer outra, um bota um remédio, outro manda outra.
Isso.
Então, meus pacientes muitas vezes me ligam, passou isso aqui, posso tomar? Foi numa UPA. Não, tá tranquilo, pode tomar. A gente vira aquele braço direito ali e acompanha, né? Então, eu acompanho o paciente 6 meses, 1 ano, em todos os processos, né? Que é o que eu vejo hoje que realmente muda a vida, né? É uma medicina mais humanizada.
Humanização.
É ouvir o que você tem para falar, entender a sua vida. Dá para fazer muita coisa? Dá. Tem paciente que eu só tô tratando doença aguda, uma coisa ali, vamos fazer só isso aqui. Depois a gente olha o resto.
É tão importante.
Tem gente que eu já tô no fim do ali, ó. Vamos correr um pouquinho mais. Vamos não sei o quê. E aí a gente consegue organizar para cada um, não é aquela receita de bolo, né?
Isso. É tão diferente quando a gente encontra um médico, né, nessa perspectiva de humanização, do que você. No outro dia, uma amiga minha me disse, eu fui no médico, no ortopedista, não sei o quê. Eu acho que foi ortopedista, não me lembro bem. Né? Ela disse que ele não olhou para ela. Né? Que ela estava com, acho que, se queixou de alguma coisa, uma dor, não sei se no joelho, nem me lembro mais. Eu só me fixei muito quando ela disse, ele não olhou, ele foi, olhou, não, faça isso e isso. Poxa, não cabe mais.
Infelizmente, são relatos nacional muito comuns. Infelizmente, são relatos muito comuns. E olha, enquanto médica, de dentro do sistema de saúde, eu vou dizer, não é uma coisa, às vezes, nem muito pessoal do médico em si. É o próprio sistema. Nossa formação é intensa, as agendas são intensas, os planos de saúde exigem maluquices da gente. Então, assim, ter meu consultório hoje, privado, atendendo do jeito que eu gosto, atendo online e atendo presencial, é um ar de resistência. Eu digo assim, ó, comecei a construir ele já tem 5 anos, desde que eu me formei. Então, hoje está muito mais estruturado. Mas foi um ar de resistência, dizer assim, ó, não sei o que a gente vai conseguir tirar daqui, mas eu quero fazer desse jeito.
Isso.
E aí, fui conciliando os dois trabalhos e graças a Deus deu muito certo. Então é um ato de resistência, de fato, a gente
acredita.
Porque é o padrão, né? Você sai, aí você faz uma residência médica, você vira especialista, aí você vai atender pelo plano ali para atender uns 30 pacientes numa manhã. É, demora uma hora e meia para uma consulta, às vezes 2 horas, a depender do caso.
É complicado.
Então é difícil.
É difícil,
assim,
é difícil.
Eu não sei nem onde é que a gente pode botar a culpa nesse processo, porque é um negócio tão amarrado. Que às vezes até o próprio profissional ele fica muito cansado depois disso. Nossa, muitas vezes a gente pega aí especialista.
Uma estrutura pesada.
Falando sobre estilo de vida, eu dou aula numa escola de estilo de vida também, só fico com o módulo de alimentação.
Ainda dá
e
aula.
E a gente vê, às vezes.
Ela arranja tanto tempo, mas ela
faz. A gente vê, às vezes, profissionais de longa carreira cansados. Tipo, nossa, eu tô aqui com uma agenda grande. E no final o paciente não chega num lugar legal na vida. Assim, você até reverte aquela arritmia, mas aquela pessoa continuou sem um propósito. Não teve um encaminhamento legal. E a gente, enquanto médico, a gente tem uma grande responsabilidade, né? Apesar de muito jovem, eu percebo que as pessoas, para todos os médicos, eu percebi isso desde cedo, entregam muito a vida ali, confiam muito.
Muito, muito. E precisam desse retorno, desse acolhimento.
E precisam,
né?
O consulta. O nome já disse, você está indo consultar. Você vai numa consulta, você vai numa pessoa consultar o que ela vai te dizer ali, perguntar. Então, assim, o que é que você está dizendo para eu fazer da minha vida? É isso que uma pessoa, quando marca uma consulta com a gente, pergunta, né?
Pergunta, e às vezes
tipo,
também.
Você vai me mandar tomar um remédio que eu vou tomar, tipo.
Eu entrego minha vida.
É.
E uma outra coisa também, que às vezes as pessoas vão, assim, também para ouvir uma palavra de incentivo, para um aconchego, para ser ouvida. Às vezes tem essa necessidade.
E a gente estuda muito, né, sobre o que fazer, qual o remédio, qual a doença. Mas tem uma coisa que vem antes, assim, para você descobrir qual é a doença, você precisa deixar a pessoa falar.
Ouvir.
E assim, muitas vezes muitas vezes, não, todas as vezes, ela vai te dizer o que é que está acontecendo. Você deixa ela falar, às vezes ela falou uma pequena coisa, você já botou na cabeça que é tal coisa. Aí você deixa ela falar um pouquinho mais, você, nossa, isso aqui, é uma tosse. Ah, mas eu tossi sangue. Aí você, poxa, peraí. Ah, mas já tem 3 meses. Não, peraí. Não, não é só uma gripe, tipo, Isso aqui talvez seja outra coisa. Então, se você deixar a pessoa falar, ela vai te trazer.
Vai te trazer.
Ela vai resolver tudo, porque senão você vai ficar com...
E tem um outro detalhe.
Um elefante que você não vai conseguir encontrar nunca.
Olha, Mariana disse... Bom dia, Mariana Carvalho. A música causa impacto no cérebro, estimula a emoção e cognição e ainda alivia o estresse e a ansiedade. As pessoas estão assim, encantadas. Obrigada, Mariana e Isabela. E pensando também que eu acho que você encontra esses pacientes, eu me lembro de uma amiga minha, ela está aposentada, mas ela era pediatra, trabalhava no hospital público. Ela disse que um dia chegou uma menina, mas a menina se queixou de tanta coisa que ela disse, pô, eu vou atender, vou investigar, mas vou passar para ela fazer um psicólogo, porque eu estou achando que muita somatização também. Que você, às vezes, você encontra aquele paciente, né, que vai ali e lhe diz tanta coisa que você percebe que está entrando por esse viés da somatização, que precisa desse suporte. E às vezes não encontra nada de físico, né? De doença, mas tá.
Como eu estou nos dois polos, né? Eu encontro muito, eu faço consultório também. Esse é muito um paciente que às vezes a gente encontra muito no consultório, até adultos, né? Por exemplo, fibromialgia é um quadro clássico que.
Sim. A doença da alma.
Infelizmente, tem muito preconceito, né? Alguns médicos até comentam, nossa, paciente chato de atender. Então,
coitado,
assim, na verdade, a gente precisa ouvir o que é que tem ali. E a gente, enquanto médico, precisa ter um feeling, um bom senso muito aguçado de qual é o momento que realmente aqui eu preciso de uma rede multidisciplinar, porque a medicina não é sozinha.
Não é.
Eu, como médica de família, resolvo muita coisa. E o meu papel é estar aqui, ó. Até aqui, ok. Não, até aqui vamos no psiquiatra. Até aqui vamos num psicólogo. E, por exemplo, a psicoterapia é uma coisa que eu recomendo que todo mundo faça, porque ajuda muito a gente entender nossas próprias questões. E com relação a uma especialidade específica, a gente vai na gestão ali. Vamos aqui agora. Ah, tem 10 para a gente ir. Calma, acho que esse aqui é importante e esse aqui também. Vamos agora esse mês, depois, para o próximo mês, a gente vai marcar essa outra questão aqui um pouco menos grave. Então, a gente precisa ouvir essas pessoas, né? Muitas vezes ela quer ali ouvir. Você vai ali, você escuta. Só isso já melhora, né?
Ela só quer isso, ela não percebe. E assim, eu vou fazer um elogio, mas é algo assim muito verdadeiro. Você é muito madura, né? Você, eu acho que é o dom, né? É a forma, não é como você quer exercer sua profissão, né? Como você. E tem uma maturidade, né? Você é perfeita. Né? Dentro do que você faz, eu acho fantástico, é um modelo assim a seguir. Mesmo, porque aí na sua área gastro, quantas pessoas, a gente sabe quantas úlceras, eu digo porque meu pai, né, tinha úlcera, e a gente sabia que era o emocional, sabe? Que era uma pessoa ansiosa, deprimida, teve depressão.
Uma das coisas que me puxou para gastro foi isso, né? Porque eu abri um consultório, acho que da forma como o pessoal mais conhece, como se fosse um hospital de clínica.
Sim.
Sabe o quê? Médica clínica. Acho que pro povão, assim, pra, em geral, pra, é o médico clínico, que você vem com qualquer coisa. E a gente sabe tocar, sabe resolver. Então, eu fui mais para a parte da gastro também e me especializei na gastroenterologia funcional justamente por isso, que é aquela questão. Você já fez um exame de imagem, você já fez tudo que tem, não tem nada para operar, não tem nada para você arrancar, não tem úlcera para fechar, não tem nada para fazer, mas você tem a dor.
Tem.
E não melhora. E aí?
É.
E tem muita gente assim. E aí que são aquelas questões funcionais, né? Relacionadas ao funcionamento, alteração de motilidade, de movimento, uma dor neurológica do intestino ali que você não está conseguindo lidar. E aí tem algumas medicações que a gente consegue usar e tem também todo esse acolhimento, esse entendimento da vida.
Isso, né? Isso.
Uma psicoterapia que ajuda. Isso. E a forma como conduzir, não é virar e dizer, ah, você não tem nem nada não, toma aqui um antidepressivo que isso aí é da sua cabeça. Não é, precisa investigar. Tem doenças funcionais também.
Sim.
Tem coisas que a gente trata com antibiótico,
sim,
por exemplo,
sim.
Estufamento abdominal, a gente faz alguns exames.
Sim, sim, sim.
Descobre que tem um supercrescimento de bactérias, resolve aquela dor que não vai aparecer um exame de imagem nenhum.
Isso.
Então, assim, nem tudo é isso. E se for, também tem tratamento.
Isso.
Nem tudo é só coisa da cabeça. Se for realmente alguma questão psicológica ou psiquiátrica que está lhe incomodando ali, tem tratamento também.
Isso, né?
O acolhimento, ele é para qualquer coisa que existir no mundo.
A medicina avançou, mas tem esses dois... vieses, né?
Que aí é uma parte que eu acho que a inteligência artificial nunca vai conseguir
nunca,
fazer.
Mas não vai mesmo. Olha, Magi Santos, ela diz que boa entrevista. Conheço a Adriane Sanfoneira nas apresentações e já era fã. Agora ouvindo, fiquei... A gente quase que vai encerrar sem você tocar, Adriane. Vamos lá, dá uma palhinha pra gente. Ela tocando, ela pensou, eu ia ficar, hein, Marquinhos? Ela se despede.
Rapaz, aqui é o papo,
sem
é tão
uma
bom.
Palinha.
Vamos lá?
Vamos.
Vou tocar uma música muito conhecida também, né? E ficou muito conhecida na voz de Flávio José.
Sim.
Até pra reforçar a vez do forró no São João, né? Que
sim.
A gente tá aí lidando agora com essa questão que Flávio José não vai tocar no São João da Bahia. Que é o rei da minha geração, né?
Pelo
do
amor
forró.
De Deus.
Tem um
pelo
ícone, um grande
Deus.
Ícone vivo, né?
Não
Quantas
sabia.
Horas eu não já passei tentando aprender essa música dele aqui.
Não sabia
ouvindo
disso.
Nos forrós. Então, tem algumas questões aí que a gente precisa realmente Isso. dar. O forró tá pedindo vez pra tocar no São João.
Com
Isso
certeza.
Aí é inadmissível. Vamos lá.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O
rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. Apresentação Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube. Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Da Bahia.
Você acompanha agora na Rede Excelsior de Comunicação. Passaporte com Heloísa Braga.
Passaporte, passaporte. Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Olá, muito bom dia. Como é bom ter você aqui na nossa companhia, Rádio Excelsior, nesse forró gostoso no mês de junho. Eu não sei se vocês estão ouvindo e acompanhando, deve estar, que vocês fazem parte da família Excelsior. Toda a plástica nova da Rede Excelsior de Comunicação. Eu ouvi agora esse forró gostoso. Ave Maria, me deu vontade de sair dançando, né, não, Ivan? Que coisa boa ter você aqui na nossa companhia para mais uma edição do nosso programa Passaporte, que hoje conversa com Edson Costa, Rede Emundi. Ele coordena a Rede Emundi. Nós vamos falar sobre o 7º Fórum de Afroturismo e sobre o projeto Tecnólogo Náutico para a Bahia, que naturalmente vai trazer oportunidades de trabalho, de renda, ocupação para uma série de profissionais, para uma série de comunidades. Edson Costa já está comigo? Bom dia, Edson. Que prazer. Tudo bom?
Já estou com você aqui.
Tudo bem,
Edson? Você está me ouvindo?
Estou te ouvindo.
Muito tudo bem. Bom dia.
Bom dia.
Tudo como tranquilo com vocês?
Tudo bem. Como foi de São João?
O São João está sendo ainda, né?
Está sendo.
A gente está trabalhando bastante. A gente foi lá no Pelourinho para ver como é que está o encontro dos empreendedores lá com a festa, né? A arte, a cultura. E eu estou aqui em Camaçari. Vi um pouco do São João aqui, mas eu estou por aqui.
Ai, que coisa boa. Como é bom saber que esse São João ativa toda essa cadeia produtiva do Estado, né, Edson? Que festa, que época extraordinária, porque não só desperta na gente sentimentos muito bons, mas, de fato, traz para muita gente oportunidades de emprego, de renda. E a gente vê esse São João espalhado em quase todos os municípios da Bahia. É, de fato, uma tremenda oportunidade de crescimento e de qualidade de vida para a nossa gente, né, Edson?
Muito bacana. E o que a gente viu crescendo bastante foi o turismo, né? O turismo.
Estou te ouvindo.
Bom, o turismo tem um crescimento extraordinário. O turismo cultural teve um crescimento muito grande. O turismo de experiência, porque as pessoas querem ir aos lugares, viver as experiências dos lugares. O afroturismo também tem acompanhado esse processo, turismo de base comunitária, que eu, inclusive, estou fazendo parte agora do comitê de turismo de base comunitária da Secretaria de Turismo, juntamente com o Afroturismo.
Ótimo.
E isso tem sido muito importante, porque nós temos que passar para a Secretaria uma série de coisas importantes, estratégicas, tanto para o turismo de base comunitária como para o Afroturismo, e o secretário está muito sensível a essa construção.
Não, eu tenho acompanhado muito as ações e as andanças do secretário de Turismo do Estado, Maurício Bacelar. Ele é um dínamo, né? Um cara que não para. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não sei como ele consegue. E é impressionante como ele tem dado voz ao setor, né? Porque tem ouvido a todos, recebe todos e, de fato, muito sensível à demanda do segmento, né, Edson?
Para nós mesmos da Rede Emundi, eu já conhecia Maurício Bacelar anteriormente, né, aqui de Camaçari, mas aí na condição de secretário eu pude ter uma experiência estou tendo uma experiência muito boa de diálogo com a secretaria, de diálogo com pessoas da secretaria, que eu também as conheço, né? De segmento dos povos de matriz africana, do segmento do afro-empreendedorismo, do pessoal da área náutica. Eu estou ali em um diálogo muito bom com o cafezeiro. Então, está sendo uma experiência extraordinária essa experiência da Secretaria de Turismo.
Muito legal. Eu quero até comunicar a você, ouvinte, a você, internauta, que agora o programa Passaporte, toda sexta-feira, terá uma colunista, que é a Dávila Kess, falando desse segmento náutico, que é extremamente importante para a nossa Bahia. Então, toda sexta-feira, nós iremos dedicar o programa à náutica, ao esporte náutico, ao mar, a todo esse universo da náutica da nossa Bahia. Então, você já está convidado para toda sexta-feira. Nós traremos aqui especialistas do mundo inteiro. Nessa sexta-feira agora teremos um cara que é uma fera diretamente da Grécia falando com a gente aqui. Vai ser um espetáculo. Ô Edson, eu queria tratar sobre esse fórum do afroturismo. É a sétima edição.
É a sétima edição do Fórum Mundial de Afroturismo, né? Onde a gente recebe pessoas que são aqui da Bahia, são de outros países. A gente está aí com a integração da Secretaria de Turismo, mas da UNEB de Camaçari, a UNEB do Estado da Bahia, a Unilab e também da UFBA. A UFBA esse ano está incorporando esse momento com a gente. Ele vai ser realizado no dia 31 na Escola de Agricultura, lá no, na Federação. E no segundo dia na UNEB em Camaçari.
31 de julho.
Não entendi?
31 de julho.
31 de julho, julho. E 1º de agosto. Isso.
Legal. Vai 31 ser realizado aonde?
Na Escola de Arquitetura, lá da UNEB, da UFBA, lá na Federação.
Na Federação.
Um auditório maravilhoso que eles têm lá. Ele tem uma área verde também fantástica. A gente vai poder realizar um desfile maravilhoso, uma plenária até 14h. Depois tem um desfile, uma exposição o dia todo. Então vai ser uma experiência maravilhosa que a gente vai estar vivendo. E vai ter o AG1, né? Porque você sabe que o AG1 é a nossa culinária que a gente vai poder oferecer para as pessoas que vão estar com a gente.
Que maravilha, que é aquela comida raiz, aquela comida de terreiro, né?
Também, também. Mas também a gente, o AG1 traz da comida de terreiro, mas traz também um pouco da comida do quilombo, da comida da comunidade. É algo extraordinário que a gente acha importante para as nossas atividades possam servir às pessoas essa experiência. E a gente tem um desfile, Heloísa, que é um desfile afrocultural, que a gente pega criança, jovem, mulheres e mães e bota essas mulheres para desfilar. E isso tem integrado famílias e comunidades. Tem jovem aí que está sendo convidado para desfilar fora da Bahia, para desfilar em grandes marcas. E isso para a gente tem 2 anos de trabalho, tem tido um sucesso muito grande através da estilista Verônica Santana, que coordena esse trabalho no Africanidade Afromegi.
Que coisa boa que a gente está vivendo, né, Edson? Essa valorização do dom da nossa gente, da nossa arte, de nossas tradições, de nossa cultura. O quanto a gente ansiou por isso. E hoje a gente vê essas estilistas baianas ganharem mercado nacional e internacional, a valorização do que é artesão, né? Do que é produzido pelas mãos dessas mulheres, né? Dessas pessoas, desses artistas extraordinários. Como eu vibro quando eu vejo uma artista de uma grande emissora de televisão vestindo os nossos tecidos, vestindo as nossas roupas, né? Confeccionados por baianos, né? Essa valorização, o quanto a gente ansiou por isso, Edson Costa?
A gente acaba de receber de volta a nossa, acho que você já entrevistou ela aqui, a mestra de Noélia.
Maravilhosa.
Ela foi para a Inglaterra apresentar um pouco da renda de birros, né? Que ela trouxe ali de Salbara. E ela foi com um grande desfile de alta costura que a pessoa trouxe ela para cá, para lá, levou ela para lá. E ela vai estar com a gente também no Fórum Afrotour, contando um pouco dessa experiência lá na Inglaterra. Eu disse, estou lhe convidando para ir para a Espanha. Deixa eu descansar um pouquinho. Então isso é extraordinário.
Voa, Dinoélia, voa, voa, voa. Quero ver se na próxima semana eu consigo conversar com ela, trazer aqui o que foi essa experiência dela lá na terra dos ingleses, na Europa, levando nossa arte, levando a nossa magia, levando o nosso dom para as outras gentes, para outros povos, e assumindo a liderança aí das passarelas da alta costura no mundo. Extraordinário, extraordinário. Edson, eu quero falar sobre esse projeto Tecnólogo Náutico para a Bahia. Eu vou chamar o nosso primeiro break comercial. Na volta, detalhe isso para a gente, por favor. O que é, o que significa, que abrangência tem e que propósitos isso traz para a gente. Eu volto com o Edson Costa, coordenador da Rede Emundi, em instantes. Não saia daí, eu te espero. Até já.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa. Rede Excélsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Alô, alô, torcedor. Alô, alô, torcedora. Aqui na Excélsior 106.7. Em Excélsior na bola. De segunda a sexta, um programa esportivo completo. A partir das 18 horas. Excélsior na bola. Tudo sobre o seu clube do coração. A partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva. Excélsior. Excélsior na bola. De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excélsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia. Do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excélsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto. com orientação espiritual do padre Danilo Pinto e do diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estamos de volta. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Edson Costa. Ele coordena a Rede Emundi. E vamos falar agora sobre o projeto Tecnólogo Náutico para a Bahia. O que é, Edson?
Bom, primeiro, eu quero dizer a você e a todos vocês que isso tem a ver com a minha história de vida, né? Porque meu pai era um tecnólogo náutico e durante 35 anos nós sentimos a ausência dele na nossa família, porque ele tinha que viajar para a Europa. E na condição de tecnólogo muito especializada, ele era para voltar em 6 meses, mas a empresa que ele trabalhava pegava ele na Inglaterra, levava para a Alemanha, e aí levava mais 6 meses e tal. Então, o que a gente percebe é que a Bahia falta de tecnólogos, né?
Isso durante
e com um litoral
anos?
Desse extraordinário.
Durante hein? 35 anos, isso?
35 anos. 35 Maravilha. Anos, ele ficou no mar e só voltou lá mesmo já em um momento que não era para a gente, que a família, que foi para ele ter pouco tempo com a gente, entendeu? Mas isso foi muito importante. Mas do ponto de vista desse projeto, a gente olha o litoral da Bahia, a Bahia é um dos maiores litorais que a gente vê no Brasil, né? Mas a gente não tem tantos tecnólogos e a gente tem tantos jovens, mulheres e homens que querem ocupar esse espaço. Nós construímos um diálogo com a reitora da UNEB, a Adriana Mármore, e ficamos de entregar essa proposta, que na verdade é uma minuta, que ela tem os especialistas dentro da universidade para especializar o projeto e colocar, se Deus quiser, no ano que vem, a gente ter esse vestibular e poder ver esse processo prosperar. É o nosso grande sonho, porque quando você viaja aí pelas cidades, você vê que os jovens, eles acabam, mesmo até mulheres, fazendo trabalho muito precário, né? Eles são apanhados para fazer aquele trabalho. Na hora que tiver especialistas, ele vai ajudar esse potencial náutico que a Bahia tem. E que sexta-feira você vai fazer os programas aqui, e para a gente é importante saber que essas pessoas terão tecnólogos disponíveis para fortalecer esse trabalho que ele desenvolve de uma forma muito bacana na Bahia.
Deixa eu entender. Vocês, então, estão elaborando um projeto que está sendo entregue para a universidade, no sentido de abrir oportunidade dentro da universidade para a formação de tecnólogos.
Isso, exato.
É isso.
É isso.
Agora, nesse projeto, qual é o conteúdo dele? O que vocês propõem?
Nós propomos que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais da tecnologia náutica. Então, nós temos uma profissional que fez uma pesquisa e, a partir dessa pesquisa, ela está entregando no dia 31, nós estamos fazendo a entrega lá no 7º Fórum Aflatur desse trabalho. E a partir daí é a universidade que ela define o formato, né? Porque a universidade tem profissionais de várias áreas e ela vai buscar esses profissionais para que possa ser os professores que vão qualificar essas pessoas. E já tem, inclusive, área aqui na Bahia onde as universidades têm essa especialidade e vai poder fortalecer essa proposta nossa, que eu acho simplesmente fantástica, incrível.
Edson, eu quero trazer para você alguns cenários para a gente trocar algumas ideias aqui. Você falou desse vasto, imenso litoral que a Bahia possui. Nós temos, por exemplo, a Baía de Todos os Santos. E a gente tem hoje aqui um desenvolvimento náutico comparado a outros destinos, ainda, eu não vou falar precário, mas assim, em desenvolvimento. Há pouquíssimo tempo eu participei e já entrevistei uma baiana, inclusive, morando na Itália, Juliana, se não me falha a memória, ela falando que sobre essa questão de tecnologia, que a tecnologia aplicada, por exemplo, na construção de grandes embarcações, de grandes veleiros, de grandes escunas, de grandes embarcações de modo geral, não importa que perfil, são tão desenvolvidas, por exemplo, no Japão, que o nosso mercado aqui não tem condição, nem condição financeira de colocar em prática esse avanço tecnológico que, por exemplo, o Japão já está vivendo. Isso vai desde embarcações sustentáveis, embarcações elétricas, até a questão do mobiliário dentro da própria embarcação, que também está sendo feito de forma sustentável, com material sustentável, com material reciclável, enfim. E ela falou dessa distância nossa por conta dessa falta de tecnologia aplicada, que nós estamos muito aquém de grandes mercados já desenvolvidos nesse quesito. E aí eu queria trazer essa questão. Aonde que a proposta dessa paraformação de técnicos utilizando a tecnologia para colocar a Bahia aí de forma competitiva nesse mercado pode contribuir?
Veja bem, o presidente da República, o presidente Lula, há cerca de um mês, ele realizou um fórum de todas as universidades públicas da Bahia, lá, exatamente no sentido de integrar essas universidades para fortalecer o conhecimento e a tecnologia desenvolvida por essas universidades de forma integrada, com apoio do poder público a nível nacional. Foi um fórum fantástico que ele fez lá. E além dessa estrutura voltada para os avanços na Bahia, também ele cria uma relação importante com os países africanos, né? Porque a gente tem muitas pessoas lá na África que quer se especializar e muitas pessoas especializadas aqui que gostaria de contribuir com a África. Então, esse fórum que o presidente fez, é um apêndice importante para o desenvolvimento desse trabalho. À medida que a gente já tem aí um diálogo com a UNEB.
Deixa eu até fazer aqui uma observação que é muito importante, porque a Bahia tem técnicos e pesquisadores de excelência que estão dando aula aí no mercado internacional. Nós temos aqui profissionais de altíssima qualidade. Altíssima qualidade.
É É exatamente essa perspectiva, né? Aproximar esse conhecimento da universidade para que a gente possa oferecer às comunidades, para que as pessoas possam se aproximar do conhecimento e prestar serviços sustentáveis junto com esse crescimento que a gente tá tendo na Bahia, né? Então, houve essa atenção ali e a gente está dando um primeiro passo e eu acredito que é muito bacana porque nós estamos ali com a UNEB, nós estamos com a Unilab e nós estamos com a UFBA integrado a esse processo e esse passo eu acho que vai ser exatamente a quebra de um paradigma importante de distanciamento das comunidades desse desenvolvimento absurdo que a gente está tendo na Bahia.
É, a gente tem um desenvolvimento, a gente está caminhando a passos largos, mas a gente tem uma grande estrada pela frente. E essa coisa das universidades, isso, da academia, trazer a academia para isso é fundamental, é vital, né, Edson?
Fundamental, fundamental. Sem a academia, a Rede Emundi não teria dado os passos que deu até aqui, né? Nós estamos chegando aí ao 7º Fórum Mundial de Afroturismo, a academia que possibilita que a gente estabeleça essa relação internacional de forma mais efetiva, né? De uma forma bem... A gente faz todo ano o Fórum da África, a gente faz o Encontro das Mulheres do Turismo e do Empreendedorismo, a Empretur. A gente faz aí durante o ano a Trilha Preta, que é uma formação para as mulheres pretas para desenvolver-se enquanto empreendedoras. A gente, depois da Trilha Preta, a gente faz a Expo Afro, onde elas pegam aquilo que elas ganharam conhecimento e apresentam na exposição. Nesse nosso fórum, a gente vai ter exatamente algumas expositoras, o pessoal da Trilha Preta vai estar junto com a gente, porque isso são avanços muito grandes, e a gente vai estar lançando também o nosso site, né? Porque o nosso site agora, antigamente quando você falava Edson Costa, agora você tem que falar com as coordenadoras, né? Primeiro eu quero dizer a você, Heloísa, que a Rede Emundi é 80% mulheres, são 80% mulheres, eu faço obedecer aquelas mulheres todas que comandam a Rede Emundi, né? Quatro letras, obedecer. Então, elas agora são coordenadoras de várias áreas, da área de moda, da área de dança, da área de marketing tecnológico, a outra do marketing de planejamento, que é a minha filha, que ficou muito tempo aí na CEPRUM, né? Então, são essas pessoas que ajudam hoje a comandar um processo que antigamente eu fazia muito só, e a gente vai apresentar essa coordenação e essa diretoria também no fórum. Vai ser muito bacana para que a gente possa conhecer de fato o trabalho que essas mulheres vêm desenvolvendo aí em parceria com a Rede Emundi e cada uma com seus empreendimentos, fortalecendo o nosso caminhar.
Que coisa bonita tem sido também esse assumir de responsabilidades e de papéis decisivos da mulher hoje no Brasil, né? Porque uma liderança feminina generalizada em diversos segmentos, isso é delicioso, né? Diz que o segredo de bons casamentos, de boas parcerias, é você estar atento ao que a mulher diz, né? Que um bom casamento, se você obedecer à mulher, tem 90% de chance dele dar certo, de ser longevo, né? Isso é muito bom. Edson, a gente está falando de fórum mundial, de um afroturismo mundial. Qual é a extensão dele? Que países ele atinge? O quão mundial ele é?
Bom, a gente tem o Equador, que já está com a gente há algum tempo, Bolívia, o pessoal da Colômbia, tem alguns países da Europa que também estão com a gente, que são pessoas que migraram para a Europa e desenvolvem trabalhos lá, África. Eu tenho a Rede Emundi Internacional, coordenada por Mamiama, que é uma mulher lá no Equador, ela fala 3 idiomas, e lá ela bota toda a comunicação e articulação internacional, e eu vou estar trazendo ela aqui para que ela apresente um pouco desse trabalho que ela vem desenvolvendo já fazem 6 anos. Então a gente está trazendo ela para aqui para apresentar um pouco desse trabalho. Em um dia a gente faz a apresentação ali, e no dia seguinte, lá na UNEB Camaçari, a gente faz uma hora de interação com esses países. A gente todo ano faz esse via internet da UNEB, que é uma internet forte que garante essa apresentação via YouTube. E de cada atividade dessa, a gente tira uma carta para dar seguimento ao nosso trabalho do ponto de vista municipal, estadual, nacional e internacional. E eu tenho que agradecer muito à UNEB de Camaçari, porque, por incrível que pareça, todos os departamentos da UNEB Camaçari hoje, eles estão, tem um projeto que eles desenvolvem, que tem relação com a Rede Emund, e para a gente isso é uma felicidade muito grande, esse compromisso. Troca o diretor, nós estamos com um novo diretor, e ele já assumiu essa relação, que eu acho que é uma relação extremamente importante. Agora nós estamos de novo fazendo uma parceria com a UFBA, né? Inclusive a Escola de Agricultura ou de Arquitetura tem alguns projetos que ele vai estar disponibilizando para parceria com a Rede Emund, e ele já tem alguns empreendedores lá. Então, no Pelourinho, nós temos o CRDH, o UNEB Pelourinho, que também, desde o início da UNEB, foi ali o CRDH que nos deu a orientação para a organização dos congressos, e mais tarde foi exatamente o CRDH que nos orientou para chamar as pessoas da comunidade de guardião. Quando você chama a pessoa de guardião, a gente vai falar com o mestre de Noélia, que é uma guardiã de uma renda, a gente vai falar com o pai Tero, lá de São Francisco do Conde, que é guardião de um terreiro, e a complexidade com que ele leva aquele material, a Lagoa da Paz, que é algo fantástico, né? Recentemente, a gente voltou a se aproximar de Diego Koppig. Aliás, Diego Koppig, esse ano, tem uma tarefa extraordinária, que é o segundo ano do fortalecimento da independência da Bahia na região metropolitana, que é uma pesquisa, um trabalho que ele desenvolveu, mas ele fará isso esse ano, no ano em que o governo federal estará na Bahia. Olha que coisa rica. O Senado aprovou a presença do governo federal na Bahia. Se Cachoeira recebe o governo estadual no final do mês de junho, lá em Cachoeira, agora Lula e os ministros vêm para aqui exatamente para integrar a independência da Bahia à independência do Brasil. Então, seria importante que você pudesse trazer mais uma vez Diego Koppig, que é uma figura riquíssima de conhecimento, para que você possa falar sobre esse evento.
Vamos agendar, sim, teria o maior prazer. No dia 2 de julho, inclusive, eu estou agendando, e parece que já está confirmado, uma entrevista com o Bruno Reis, o presidente da Embratur, aqui no programa Passaporte. Vai ser no dia 2 de julho, no dia da independência aí da Bahia. Ô Edson, viva São João, os fogos ainda pipocando. Pipocaram a noite inteira, né? Fogos, meus cachorros odeiam! Minha gente,
horrível.
Precisa ter muito cuidado com isso. Olha, eu tenho 6 cães. Tinha 5, agora tenho 6. São de grande porte, são cachorros que não são destemidos, e como eles se assustam, como eles ficam assustados com esses fogos. Que maldade. Haja braços para a gente aconchegá-los. Eles ficam apavorados. Eles não entendem esses fogos tão potentes, tão barulhentos, como eles se assustam. Que maldade com os animais. Que maldade. A gente precisa rever isso. É tão incivilizado. Né? A gente gosta. Pô, solta uma estrelinha, uma coisa bonita, de luzes. Mas para que essas bombas, esses barulhos absurdos, sabe? Assustam cachorros, assustam pessoas idosas. Minha mãe tem 90 anos. Cada estrondo desse, ela se